Você está ouvindo o Mac Magazine no ar.
Fala galera do Mac Magazine, sejam bem-vindos ao 34º Mac Magazine no ar. Hoje é o som de Led Zeppelin, sugestão aí do Daniel Bebergui. Desculpa se eu falei seu nome errado, eu sempre falo os nomes errados aqui no podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Rafael Fishman, estou aqui com meus companheiros inseparáveis, o Breno diretamente dos Estados Unidos. Fala, Breno.
Fala galera, tudo bom? Agora tô em Washington, gravando de dentro de uma Apple Store. Então, se tiver um barulhinho no fundo, me desculpa aí, mas é pra participar, não deixar de gravar. Então, espero que fique bom.
O Eduardo Marques também tá aqui. Fala, Edu, tudo bom?
Fala, Rafa. Fala, pessoal, tudo bem?
Hoje o nosso convidado especial se chama Lucas Naldowskis. Eu vou até deixar a apresentação dele pro Breno, que é um velho conhecido dele. Então, faz uma apresentação aí de quem é o Lucas, Breno.
Pra vocês verem, só eu convido o pessoal nessa empresa, né? Então, bom, todos os convidados são meus amigos.
Só o Breno tem amigos.
O Lucas é um cara muito especial, é assim, de verdade, é uma das pessoas que eu mais admiro, porque ele vai contar um pouquinho pra vocês o que ele faz, mas o Lucas, ele é viciado em tecnologia, é um dos caras que mais mexe em iPhone e mais rápido, e só que ele tem uma particularidade que ele vai contar pra vocês, e é impressionante o que ele faz no telefone e como o iPhone mudou a vida dele. Eu lembro até hoje que antes dele usar iPhone, ele usava um Nokia, eu acho que era um N73, se eu não me engano. E conta aí, Lucas, o que, que o iPhone mudou um pouquinho a sua vida?
O iPhone mudou não só a minha vida, como a vida de, eu vou te falar que sem exagero, grande parte dos cegos deficientes visuais do Brasil. Porque enquanto a gente usava o Nokia, que usava um software de terceiro, usava um software chamado Talks, o iPhone entrou com o nativo sem custo, coisa que o Talks tinha um custo bem alto no Brasil. E então, assim, para vocês terem uma ideia, um Nokia com o Talks custava hoje mais do que custa um iPhone.
Mas o que, que era esse sistema, Lucas? O que ele sistema... permitia fazer?
O sistema era um screen reader, era um leitor que você colocava no telefone e ele basicamente lia a tela do telefone para você. Coisa que o VoiceOver faz hoje com o iPhone.
Maravilha. Então, só para citar o pessoal aqui, nós, no começo do nosso podcast, bem antes da gente entrar nos temas dessa semana, a gente vai fazer um apanhado aqui junto do Lucas sobre Apple e o mundo dos deficientes visuais. A gente tem até aqui uns 3 e-mails que a gente separou, alguns e-mails inclusive recebidos de alguns meses para cá que eu tinha deixado separado para quando a gente gravasse esse podcast com o Lucas. A gente vai falar um pouquinho de voiceover, de acessibilidade, que é uma coisa que a Apple se preocupa bastante e a maioria das pessoas nem tem conhecimento disso, né, porque não precisa usar esses recursos. Então, o Lucas já citou aí dessa revolução que foi a chegada do iPhone com relação aos aparelhos anteriores. Eu acho que é até bacana, não só pelo benefício que a Apple traz, mas também pela inspiração que ela deu para as outras empresas se equipararem a ela. Eu acho que, a partir da chegada, eu não conheço a fundo nem sistema de acessibilidade e nem as outras plataformas para dizer, mas eu já acompanhei por alto e eu vi que as outras empresas começaram a se preocupar muito quando viram que isso se tornou um grande diferencial, tanto nos iGadgets quanto nos próprios Macs, né, Lucas?
É verdade, é verdade. Você sabe que em 2007... quando lançou o primeiro iPhone, meu pai comprou um, ele chegou com aquilo em casa e falei assim, ferrou. Como que eu vou usar uma tela que não tem botão, que só tem o home button, que é touch, e agora essa tendência do touch crescendo, e a gente ficou meio assim, vamos fazer o quê? Vamos ficar desatualizados, porque hoje a tendência, na época já era do touch, hoje só vem crescendo, então a gente realmente ficou perdido. Quando lançou o iPhone 3GS, que veio com o voiceover.
Conta, eu vou te falar. Isso que também é legal, Lucas. Conta como que você conseguiu mexer no seu primeiro voiceover. Como é que foi?
O iPhone, o Breno ligou um dia pro meu pai e falou que tinha chegado um 3GS lá na Finger.
E o mais legal que era um 3GS beta, você lembra?
Era um 3GS beta.
A gente até não tinha. O review acho que a gente fez pro Mac Magazine foi com ele. Tinha até a inscrição lá de protótipo na frente dele.
Exato.
Exatamente.
E foi sensacional que eu tava voltando pro Brasil, né, de uma das minhas viagens, e tava com esse telefone, e na hora que eu mexi no telefone, eu lembro como se fosse hoje, eu falei, cara, a primeira pessoa que eu preciso ligar pro Marcelo, preciso contar pra ele que eu tô com o telefone, e eu acho que o Lucas vai conseguir usar, cara, e fiquei, eu lembro que eu desci do aeroporto, na hora que eu desci do aeroporto, o Marcelão já tava lá em Guarulhos me esperando pra poder levar o telefone pra casa pra deixar o Lucas pela primeira vez conseguir usar um iPhone, né.
Então até o 3G, a Apple ainda não tinha desenvolvido uma tecnologia que permitiu o uso por deficientes visuais, é isso?
Até o 3GS, né?
Até o 3G não tinha, no 3GS veio, é isso que eu quero dizer.
Exato, isso, tá. Isso, desculpa.
E eu vou falar pra vocês que foi uma coisa assim que pra gente foi até emocionante poder usar um 3GS. Eu falo pra gente porque isso eu englobo grande parte dos cegos do Brasil que usam telefone, que usavam Nokia, que hoje usam iPhone. O iPhone tá simplesmente dominando o mercado para cego aqui no Brasil. Virou uma coisa muito legal que a Apple conseguiu, que a Apple fez pela gente. Inclusive, uma coisa que eu acho legal citar é que, se não me engano, em 2010, eles ganharam o prêmio da Federação Nacional de Cegos dos Estados Unidos, um prêmio que eles entregam para as empresas que fazem pela acessibilidade. Eles ganharam no setor de tecnologia, etc., pelo quanto eles proporcionaram de revolução pra gente no Mac, no iPad. Hoje você tem no iTouch, no Mac, hoje no iPod, no iPhone, você tem tudo hoje. No Apple TV. Hoje eles têm uma linha que é 100% acessível e é bem legal.
Não tem muito tempo, né, Rafa e Lucas, que foi na WWDC ou foi em algum evento especial, não lembro. Naqueles vídeos de introdução lá que o Tim Cook rodou, que dava bastante destaque, né, para a acessibilidade do iPhone. Tinha uma pessoa cega andando pela floresta, né?
É verdade, teve.
É verdade.
Destacou bem, assim. Quer dizer, eles realmente, obviamente que eles usam isso como um argumento de venda e tudo, mas você vê que realmente tem uma preocupação muito grande mesmo em desenvolver uma coisa bacana, que as pessoas consigam usar, né? Muito louvável mesmo, como o Lucas falou.
E quando a gente fala em um iPhone acessível, a gente fala não só para cego, mas para outros tipos de deficiência também. Eles têm, dentro do setor de acessibilidade do iPhone, eles têm para vários tipos de deficiência.
Com certeza. Até puxando aqui um dos e-mails que a gente recebeu, é do Clairton Tomasi. Ele mandou, na verdade, dois e-mails. Um já tem bastante tempo e outro mais recentemente. É um ouvinte assíduo aqui do nosso podcast. Ele é psicólogo e usa iPhone desde setembro de 2011. Então, acho que ele pegou aí a partir do 4, se eu não me engano, né? Não do 3GS. E ele é cego desde os 18 anos. E ele fala a mesma coisa que você, que ele imaginava inicialmente que seria inviável usar um iPhone pela tecnologia multi-touch, mas que depois que ele conheceu o voiceover e todas as outras opções de acessibilidade, que ele achou tanto a experiência com iPhone quanto Macs, que ele já usou de outras pessoas, ainda não conseguiu comprar o dele, mas achou sensacional e ficou assim maravilhado com o que a Apple tem feito. Ele até faz uma crítica aqui ao próprio Mac Magazine. Eu queria ver também se você concorda com isso, Lucas. Uma coisa que a gente também tem que se preocupar no site, que ele falou que, ao menos no Windows, dentro do que o Windows oferece em termos de acessibilidade, não sei se no OS X é diferente, que o nosso site não seria muito bom de navegar pela quantidade de links e imagens, que vocês têm que dar muitos tabs para passar entre tudo. Então, se você quiser comentar um pouquinho sobre isso.
Não, uma coisa que é verdade. Eu acho que, assim, por exemplo, para o Mac, a gente gosta de navegar. Eu, pessoalmente, gosto de navegar através dos títulos.
Uhum.
Uma coisa que, para mim, fica fácil. Eu não sei dizer dos outros, porque essa experiência é uma coisa muito individual. Então, hoje eu tava navegando no site do Mac Magazine no Mac e percebi isso, que pra gente chegar num link, tem que passar por vários outros. Isso é verdade.
Ele também, o próprio Caírton, e tem também outro e-mail aqui de outro ouvinte nosso que também é cego, que é o Bruno Simão. Os dois indagam o Breno como é que a sua preocupação, a sua, que eu digo, não pessoa física, mas da sua empresa, na construção de aplicativos que se preocupam com isso. Os aplicativos que se desenvolvem, eles são preocupados com questão de acessibilidade, ou então determinados projetos são e outros não? Como é que funciona, Breno?
Então, Rafa, o que acontece é, infelizmente, a gente não tem esse cuidado ainda de falar que todos os produtos saem com acessibilidade e tudo. Porque, de verdade, os softwares que a gente faz são muito mais voltados para empresas do que para o usuário final, né? E as empresas, como eles usam isso como peça publicitária, nem todas estão muito preocupadas, e é aqueles detalhes. Eu, particularmente, tomei cuidado em dois softwares para que ele ficasse o mais acessível possível. Ficou longe de estar perfeito, mas eu acho que o Lucas conseguiu fazer um bom uso, que um deles foi o Brasileirão e o outro foi o Fórmula 1 quando ele estava no ar. Então a gente tomava cuidado, e o mais engraçado é que para fazer isso é super simples, não é nada complicado para o desenvolvedor. É só ele colocar os nomes, os labels bonitinhos, preencher na língua que ele vai falar e funcionava bem. Como que foi, Lucas, a sua experiência usando o Brasileirão?
Muito legal. O Brasileirão realmente foi muito legal. Eu uso, eu tenho outros amigos também que usam e falam que ele é bem bom com acessibilidade realmente. O Brasileirão ficou bem legal.
A gente deixa, e eu lembro que quando a gente fez o Brasileirão, a gente tomou cuidado de deixar tanto minuto a minuto, né, que é a narração, todos os elementos ele fala, também como toda a parte de navegação, botão, ou a partezinha dos menus. E isso, de verdade, todo desenvolvedor, principalmente os brasileiros, eu acho que é um nicho bem legal. A gente fez também um testezinho, esse jogo ainda acabou não indo pro ar, mas é um jogo que a gente vai lançar em breve, que é um jogo 100% baseado em áudio. Sabe, igual aquele filme que tem no YouTube que pede pra você fechar o olho, né? Pra quem
do
não...
Do Barbershop. Você...
Exato, exato.
Nossa, é sensacional aquilo ali.
Isso é uma coisa que eu ia comentar. Pode parecer que não, mas pra gente ia ser muito legal ter um jogo. Porque a gente, eu, pessoalmente, tava na escola, tudo, você chega na sala, todo mundo jogando, e você não tem um jogo hoje que você fala que é acessível. Realmente, eu entendo que deve ser bem difícil, etc. Mas, por exemplo, eu tenho um amigo que até comentou uma coisa interessante. Porra, Lucas, não seria possível fazer um jogo sobre de pôquer, por exemplo? Um jogo de carta que seria acessível com voiceover?
Sem dúvida, sim. O universo para fazer coisas para deficientes visuais é gigantesco. Infelizmente, hoje, no Brasil, a gente não tem apelo das empresas para que façam essa adaptação. Então, depende um pouquinho deles também, gastar um pouco mais no desenvolvimento, dedicar um pouquinho mais de tempo. Toda vez que a gente faz software, o pessoal reclama de cronograma, essas coisas. O pessoal, a área da minha empresa hoje é uma área que eu brinco que é meio ingrata, que eles compram tecnologia achando que é marketing, né? Então eles querem pagar preço de tecnologia com time de marketing. Eu queria que fosse o contrário, eu queria que eles pagassem verba de marketing, que são sempre as maiores e mais gordas, com tempo de tecnologia, mas isso não acontece. Então depende um pouquinho deles. Mas falando especificamente dos jogos, Lucas, a Monster Juice lá, a gente tem uma preocupação, a gente tá fazendo esse game, que é como se fosse um futebolzinho mesmo, só com áudio, tá bem legal. A gente tá fazendo um de futebol e um de tênis, que já foi um modelinho testado, até com aquela... com o Tobias, que você apresentou pra gente, né? E agora em breve vai lançar, mas jogos de carta também, vai fazer um apelo aí pro Renato Peçanha, que tem os jogos de carta bom, tem o Dominó. Renato, adapta aí pro pessoal, que é legal, e tem um público fiel.
Dominó daria fácil pra fazer.
Daria fácil. Então, Renatão, se vira aí, cara. Forca, dominó e truco, se vira pra fazer.
outra pessoa que mandou um e-mail aqui pra gente, que também é deficiente visual, foi a Liliane Camargos. Ela disse que ela já testou extensivamente soluções em computadores de Windows, de Linux, e que o que a Apple oferece é, sem dúvida nenhuma, o mais completo e de melhor qualidade. Ela queria exaltar isso aqui quando a gente comentasse sobre acessibilidade no podcast. O Clayton também, o primeiro que eu falei, ele disse que dos aplicativos nativos da Apple, inclusive o Mail, que a gente já criticou aqui em outros podcasts, comparando com Gmail, com Sparrow, agora com Mailbox, ele falou que o Mail é superior a todos os outros em termos de acessibilidade.
É verdade.
Além de outros aplicativos de contatos e calendários. Ele inclusive criticou aqui o Gmail, ele disse que não... com relação ao Gmail na versão atual, que não dá nem pra sair do primeiro e-mail. Não sei se você já tentou usar, Lucas.
Não, eu uso só o Mail.
Só o Mail mesmo, né?
Só o Mail. Uma coisa que eu acho é que o VoiceOver, ele tem uma superioridade ao Linux e ao Windows, porque ele é nativo. Então, quando você tem um software, um screen reader para Windows ou para Linux, ele é um screen reader feito por outra empresa para ser compatível com aquilo. Enquanto o VoiceOver, não, é feito pela própria empresa que faz o sistema operacional. Eu acho que isso conta muito a favor do VoiceOver também.
Exato, isso que eu ia falar. Uma coisa é você ter um software que interprete as coisas, né? Então ele tem que entender o que cada um quer. É aquela discussão que a gente sempre tem, né? Que sempre cai no mesmo ponto. Uma coisa é ter um ambiente fechado, um pouco mais controlado e que dá uma experiência de uso maior, melhor, né? E, ou ter uma plataforma um pouco mais aberta para que qualquer pessoa consiga fazer as coisas, mas a experiência de uso acaba deteriorando um pouquinho. Mas, Lucas, queria só uma, agora eu que tenho uma dúvida. Qual que é a diferença ou impacto para você, deixando de usar o VoiceOver para usar a Siri, né, que é em inglês, eu sei que você viaja bastante também, se você usa, ou se eles são complementares, como que é?
Eles são complementares, eles então são complementares.
Eu consigo ter no meu telefone o VoiceOver ativo e usar a Siri, é isso?
Sim, embora quando a Siri responda, quem vai ler é o VoiceOver, não vai responder com a voz da Siri.
Ok, legal, interessante, bom.
A camada VoiceOver, ela fica por cima de tudo, né? Deve ser isso.
Exatamente. Eu, por exemplo, eu gosto muito de esporte americano. Então eu uso a Siri de vez em quando para saber resultados de jogos de basquete, de futebol. Então você pergunta em inglês e ela responde com o VoiceOver.
Por falar em Siri, como é que você tá aí, sua empolgação em relação à possibilidade da Apple implementar o português? Não digo nem para a questão da leitura das respostas da Siri e da integração com o nosso idioma, mas para o recurso de ditado, eu diria, né? de digitação com voz.
Ia ser bem importante, porque o recurso de ditado é muito legal. Quando eu tenho que escrever em inglês, eu uso ele. E realmente, se tivesse ele em português, ia ser muito legal. Pra gente ia ser interessante
pra
mesmo.
Pra gente já seria show, imagina, né?
Então.
Ô Lucas, eu tenho só uma perguntinha. Eu sei que é difícil responder, porque eu não sei como que você usa o Mac e o iPhone na totalidade. Mas o que você ainda tem dificuldade assim, de fazer no Mac e no iPhone que, mesmo com VoiceOver, ainda é muito difícil, ainda é muito complicado?
Cara, o que mais pega pra mim hoje, principalmente em Mac, é questão mesmo de adaptação com um sistema operacional. Não tem como eu te falar que eu tenho uma dúvida específica, tal coisa não é legal. É questão mesmo de adaptação. Os comandos são todos muito diferentes do que a gente está acostumado. O jeito de usar, a experiência que o usuário tem com o VoiceOver é muito diferente da que você tem com o Windows ou com o Linux. Então, é mesmo essa questão de adaptação, mas depois que você se adapta, fica tudo muito legal. Eu tenho um pouco de dificuldade hoje com o dashboard.
Ele é muito visual também, né?
É, exatamente. Uma coisa que eu tenho um pouco de dificuldade hoje é com o dashboard.
Bom, só pra gente fechar essa discussão inicial aqui deste 34º podcast, o Bruno Simão, que foi um dos que eu comentei aqui dos e-mails que a gente recebeu sobre isso, ele ficou preocupado com um processo que a Samsung, mais uma vez ela, abriu recentemente contra a Apple, justamente relacionado com a patente de VoiceOver. Acho que a gente nem noticiou lá no site, porque são tantos processos, a gente tem mais focado em coisas já com alguma resolução, alguma definição, em vez de sair cobrindo cada avanço ou retrocesso desses processos. Mas, Bruno, apesar da... Eu começando a iniciar aqui, não sei os detalhes do processo, apesar da nossa meio que rixa com a Samsung, eu acho assim, eu não vou pegar isso, esse processo como uma forma negativa, assim, de a Samsung estar sendo malvada, de justamente atacar a Apple por um recurso tão bem-vindo, tão utilizado, de uma forma tão nobre por pessoas com deficiência visual. Se ela tem a patente, eu acho que ela tem o direito realmente de ir atrás, de tentar alguma coisa, a justiça que vai dizer quem está certo ou quem está errado, mas como a gente falou aqui, apesar de ser louvável essa preocupação da Apple de oferecer esse recurso, também não deixa de ser um diferencial comercial para os produtos dela, né? Imagina que só a Apple tivesse isso, ao menos para esse público, as outras concorrentes não teriam chance nenhuma. Então vamos ver o que acontece aí, a gente vai acompanhar o desenrolar desse processo, vamos ver o que acontece, a justiça vai ficar do lado da Apple ou da Samsung.
Só pra gente fechar direitinho mesmo, Rafa, fala. Eu queria saber, Lucas, se vocês têm uma noção de qual é a quantidade de deficientes visuais no Brasil hoje em dia e quantos desses você acha que já usam um iPhone ou pelo menos menos só ter uma noção da quantidade de deficientes visuais. Você sabe esse número hoje?
Não sei te dizer, Breno. Esse número tem na internet, mas eu não sei te dizer isso agora rápido, não. Isso é uma coisa que tem que pesquisar.
Ah, ok, não.
E quantos desses usam voice-over é um pouco mais difícil, porque você tem que saber primeiro quantos desses usam telefone, isso é um dado bem complicado. Dos que eu conheço, a grande maioria usa. Isso é uma coisa que eu posso te falar. E dos que eles conhecem também. Então eu não tenho como te dar um número exato, mas eu te digo que grande porção dos cegos hoje que usam algum tipo de telefone, de celular, de smartphone. Usam o iPhone.
Ah, ótimo, legal.
E a gente falou agorinha há pouco de Siri em português, e a gente queria comentar aqui só para dar uma fechadinha. A gente está gravando esse podcast no sábado, 6 de abril de manhã. O começo dessa semana, ela começou acho que foi na segunda-feira, teve o 1º de abril, dia da mentira. E a nossa brincadeira deste ano foi justamente divulgar aí que a Apple estaria começando a liberar a Siri em português. A gente montou uma screenshot lá da área de ajustes com a opção de português selecionada. Foi muito engraçado, porque a gente publicou bem à meia-noite, muita gente ficou comemorando como se tivesse acontecido mesmo, mas logo depois, logo na manhã, a gente divulgou que era uma brincadeira, o pessoal levou super na boa, tirando algumas exceções, como sempre.
Tirando o Breno, que eu dei de madrugada.
Não, a gente pegou o Breno.
Eu cheguei em casa, eu tava de madruga, era 2:30 da manhã, cheguei em casa, daí fui dar aquela passada rápida nas coisas, falei, caralho, como assim? E eu não tô sabendo, não é possível, né? Comecei a ligar pra galera, daí os caras, não, é mentira. Deu ali 1º de abril. Aí um cara que trabalha na Apple virou pra mim e falou assim, Breno, é 1º de abril. Eu falei, puta, que sacanagem, vou matar o Rafael.
Foi engraçado que vieram uns caras nos comentários cheio de lição de moral, que um site de notícias não se devia dar o luxo de fazer uma brincadeira dessas, porque é uma coisa muito séria. Teve outro que falou que era a notícia do ano e que se fosse mentira ele ia ficar muito puto com a gente. Pessoal...
Normal, sempre os extremistas.
É, né? Senso de humor zero, né? E lembrando que se a gente deixou de fazer brincadeira de 1º de abril, 1 ou 2 anos foi muito, porque realmente a gente se passou na época, ou então não teve nenhuma ideia boa, ficou em cima da hora, enfim. Espero que todos os outros tenham gostado dessa e até a próxima, né?
É a nossa vingança, né, Rafa? A gente ouve muita coisa aí o ano inteiro, aí tem um diazinho que a gente consegue dar uma sacaneada na galera.
Mas eu particularmente dei risada.
E vamos torcer para daqui o mais breve possível a gente dar de novo essa notícia numa data diferente de 1º de abril, né? E essa semana teve também uma novidade que parecia 1º de abril, mas não foi, felizmente. A Apple Brasil reduziu significativamente, a gente até pode usar esse adjetivo desta vez aqui, os preços de iPhones 4 e 4S na Online Store. Ela continua sem vender o iPhone 5 na Online Store, tanto quanto o iPad Mini, mas a gente não vai entrar em iPad aqui neste tópico. A questão é que os preços de iPhones caíram bastante, os que continuam sendo vendidos, que é o 4 de 8GB e o 4S de 16. O preço do 4 especificamente ficou hiper justo, porque se você considerar que ele é vendido desbloqueado nos Estados Unidos por $450, aí você vai ter que adicionar aí alguns impostos, alguma coisa, a conversão para o dólar, e ele está batendo justamente até acima, se você fizer a conta, do preço à vista desse iPhone 4 no Brasil, que está agora $980, alguma coisa, se eu não me engano. Ele, parcelado em 2 vezes, está R$1.099. O 4S foi para R$1.699, também à vista vai para R$1.500 alguma coisa, que tem uns 10% de desconto da Apple. Acho que a diferença entre o 4 e o 4S ainda ficou meio estranha, né? Como é que $100 nos Estados Unidos viram uns R$400 aqui? Não dá para entender direito, R$400, R$500. Mas o fato é que os dois baixaram significativamente, e o 4, pelo menos, acho que ficou bem interessante aqui no Brasil.
Eu tô cada vez mais feliz com a Apple, de verdade, com os valores. Esses dias aí eu tuitei, eu consegui comprar uma Retina de 13 polegadas com preço excepcional, assim, surreal. Vou fazer propaganda, espero que eles patrocinem a gente depois na Saraiva. Então, realmente valeu muito a pena. E é aquele negócio, com a chegada da loja, com o mercado do brasileiro mais maduro, eu espero que muito em breve essa diferença fique cada vez menor e a gente possa comprar os nossos produtos no Brasil com a tranquilidade de viajar e voltar sem precisar ficar declarando tudo. com suporte nacional, com a facilidade que todo brasileiro gosta de pagar parcelado. Isso realmente faz diferença para muita gente, e fazendo isso leva cada vez mais, né, o público normal a poder comprar esses produtos. Então eu estou muito feliz. E vamos ver se o bendito iPhone 5 chega na loja online, né, com um descontinho, ou pelo menos com pagamento facilitado, que até agora não está, né, Rafa?
Não dá para entender porque não está. É, nem ele, nem o iPad Mini, né? Ambos já foram... Na verdade, o iPhone 5 está oficialmente sendo comercializado no Brasil. Inicialmente começou só nas operadoras, nas quatro grandes. Depois, tem pouco tempo, ele já chegou a todas as grandes redes varejistas, online e físicas. Todas essas revendas autorizadas da Apple já têm acesso a ele, mas na Apple Online Store oficial ele não está lá. Tanto quanto o iPad, se eu não me engano, o iPad de 128GB também não chegou, né? E nem o iPad Mini, não, nada disso está sendo vendido por aqui. Uhum. Esses, oficialmente, o iPad Mini, por exemplo, nem você trazendo de fora, você tem como obter suporte por aqui, porque ele não foi anunciado oficialmente no Brasil. Eu vou até quebrar aqui um pouquinho o protocolo e trazer um e-mail que a gente ia ler no final, que tem exatamente a ver com isso. É do Arthur Couto Neves. Ele acompanhou essa queda de preço aí do iPhone 4 de 8GB, e como ele já tem um iPad de 64GB, ele está indagando se seria realmente uma boa compra adquirir esse iPhone 4, que a questão de espaço limitado não seria um problema para ele, já que ele tem um iPad para caminhar junto dele, tem todos esses serviços de nuvem. Então, perguntando se na nossa opinião, é uma boa compra, considerando esse preço, ou não.
Cara, se ele não tem problema de armazenamento, eu, por mim, é uma ótima compra.
Cara, eu já falei, né? A minha opinião é sempre compra. Sempre vale a pena. Depois vem que produto não perde tanto preço assim. Então, essa é sempre a minha opinião. Meio polêmica, o pessoal não gosta, mas é verdade.
vamos recapitular aqui. Desconsiderando a questão de capacidade, o que mudou tanto no iPhone 4S e no iPhone 5, né? Para quem está pensando em comprar um iPhone 4, que é um aparelho de duas gerações atrás, primeiro a questão da tela do iPhone 5. A Siri também não existe nele, ela chegou no 4S. Câmera sempre evolui bastante, tanto quanto poder de processamento. Mas que mais? Tem alguma outra coisa principal aqui que vocês lembrem? Ele já tem tela Retina, que é uma coisa muito positiva.
Eu acho que a evolução do 4, assim, o 4 foi o grande, na minha opinião, né, óbvio, foi o grande diferencial, assim, o aparelho que chegou com bastante mudanças. Dele pro 5, houve evolução, é claro, sempre vai ter, mas é algo que eu conseguiria viver muito bem com o iPhone 4. A minha única dúvida é com relação ao futuro, né? A gente não sabe se ele vai, provavelmente não, né? Aceitar o iOS 7 aí quando sair.
Ele ainda roda o iOS 7, sim. O 3GS que não vai rodar mais.
Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas, porque o 3GS acho que foi o primeiro que a Apple puxou lá para trás, né? Porque eu, na teoria, pensando aqui na futura grade, ele vai ficar 4S, 5 e o 5S ou 6. O 3GS foi o primeiro que saiu da grade de venda e continuou sendo suportado, né? Então eu não sei se a Apple vai continuar dando suporte ao 4. Mas se continuar, é ótimo. Porque eu acho ele um ótimo aparelho, acho um aparelho bem bacana mesmo. E por esse preço, comparando com a concorrência, eu acho que tá muito bacana, tá muito bom.
E falando em iOS 7, teve também novas informações aí que pintaram nesta semana com relação ao desenvolvimento dele. Muita gente imaginava que ele já poderia ser apresentado nessa época, e ainda é uma possibilidade. Mas antes dele até, a expectativa maior era com relação ao OS 10.9, né, que dizem que vai ser chamado de Lynx. No ano passado a Apple apresentou ele ainda em fevereiro, se eu não me engano, quando surgiu aí do nada o Mountain Lion no 10.8. E até agora, já estamos aí no começo de abril, nada sobre o 10.9. A Apple não confirmou assim, oficialmente que ia ser de ano em ano nessa mesma época, mas era tudo indicava que sim, que ele passaria a ter um ciclo anual de atualizações como o iOS. E agora pintou as informações que meio que indicam o porquê desse, entre aspas, atraso do 10.9. Seria porque o iOS 7 ele está um pouco atrasado no cronograma de desenvolvimento, e a Apple teria tirado alguns dos responsáveis no trabalho do 10.9 para o iOS 7. Então eles estariam correndo para deixar ele pronto a tempo para depois terminar os trabalhos no iOS 10.9. Isso já aconteceu, não é uma coisa que é totalmente nova. Isso aconteceu em 2007, se eu não me engano, na época do Leopard, que foi o 10.5. É, a Apple fez a mesma coisa também, tirou algumas pessoas da equipe que trabalhavam nele para pro iOS, para conseguir terminar a tempo. Então, é até estranho você ouvir um negócio desse numa empresa tão grande quanto a Apple, né? Com tanta gente trabalhando, mas também não é fácil, né? Se ela se propõe a fazer atualizações de sistemas operacionais anualmente, também não dá para decepcionar, né? Tem que trazer, deve ter algumas novidades significativas. Teve todo esse rebuliço aí lá nos executivos, né, na mudança, sai Scott Forstall, Johnny Ive assume a parte de design. Então a expectativa é que, tanto em um quanto o outro, algumas mudanças significativas pintem aí, especialmente na parte visual esse ano.
Eu acho que essa mudança... Vai lá, Breno, fala aí.
Não, eu queria falar, eu acho que é uma mudança natural. Eu acho que a Apple deve ter remanejado não só uma quantidade mais expressiva de designers, mas também como os melhores designers para o iOS. É inegável que o iOS é o futuro da Apple, de verdade. É o sistema hoje que está presente na maioria dos devices do mundo, né? Se você for contar unitário. Então hoje a gente tem milhões de iPads rodando, milhões de iPhone rodando, então o cuidado com ele tem que ser muito maior. Fora que o iOS hoje é uma plataforma que todos apostam muito, né? Então eu acho que isso é natural. Vai ter um impacto de atraso, de verdade ninguém vai saber ao certo se vai demorar ou não, mas é mais fácil eles lançarem um sistema operacional macOS fora do calendário, um pouquinho para frente, do que um iOS que tá todo mundo esperando muito. É assim, é engraçado que eu acho que nunca houve tanta expectativa para o lançamento de iOS como tem deste novo pro 7. Pela chegada do Ive, pelas mudanças que já foram apresentadas em alguns aplicativos, então, e eu quero realmente ver o que vai acontecer, porque quanto mais tempo demorar, mais a expectativa sobe.
E como você falou aí, Breno, deve ser meio difícil mesmo a gente saber o que acontece, porque hoje tanto a equipe do iOS quanto do OS 10, elas estão debaixo das mesmas pessoas, né? Debaixo do Johnny Ive, debaixo do Craig, que eu nunca sei falar o sobrenome dele, que são os caras que estão tocando, está cada vez mais unificado, né, o software dentro da Apple. Então, esse vai para lá, vem para cá, bota engenheiro no iOS, tira engenheiro do OS 10, deve ser algo mais normal do que a gente imagina. O que eu acho que deve ter acontecido é que dessa vez deve ter tido um fluxo maior de gente saindo do OS 10 e indo para o iOS por conta dessas mudanças aí que a gente está esperando, que está comentando, que deve vir aí nesse futuro iOS 7, né?
Eu só espero que essas coisas não estejam sendo feitas na correria, né? Porque software na correria é igual a bug. Então, vamos que vamos.
É verdade.
Esperar e ver o que vem, cara. Eu tô muito ansioso, muito ansioso. É engraçado, mas estou bem ansioso para esse iOS 7.
E que vocês pensam aí que vai pintar? Por exemplo, se tem vários rumores aí falando de iPhone no meio do ano e tudo. Na minha opinião, se viesse um iPhone no meio do ano, historicamente a Apple sempre lança aí um developer preview, né, uma versão beta aí para os desenvolvedores um mês, dois meses, três meses antes da WWDC. Vocês acham que tem chance da Apple fazer algum eventozinho agora em abril apresentando isso?
Não.
Vocês acham que se sair esse ano vai sair mesmo tudo junto?
O que eu acho, tá, Edu, eu acho que eles vão apresentar o iOS 7 na WWDC e vai abrir o beta na WWDC, tá? Eu lembro que isso já aconteceu uma vez, eu só não vou lembrar qual versão, tá? Que foi, mas que nós desenvolvedores, no primeiro dia, lá, logo depois do Keynote, apresentou-se o iOS. Eu não lembro se é o 4 que aconteceu isso, tá? Mas que apresentou o iOS na hora, daí tinha pontos pra gente fazer download, tanto da SDK quanto de todas as versões local. Então você baixava ele numa velocidade absurda. E daí pra frente foi até o lançamento do telefone. Então, como foi o calendário mais ou menos? A apresentação em junho e lançamento do iPhone em setembro. E em setembro já o novo iOS liberado pra todo mundo. Eu acredito que o 7 seja nesse caminho.
Então, esse seria o cronograma normal, o mais esperado. O que não pode é o iPhone ser, como tem rumores apontando, voltar a ser apresentado em junho. Então, Isso não dá pra lançar o sistema, a primeira beta dele junto
com o aparelho. Mas o que o Bruno tá falando é isso.
É isso, apresenta-se o aparelho, apresenta-se o sistema operacional.
Apresenta-se o aparelho em junho pra ser lançado em setembro?
Sim.
Não,
Não, em setembro não, né? 2 meses depois não.
Não, o aparelho chega ao mercado no máximo 2 semanas depois. Não tem por que lançar tanto tempo antes.
O 5 chegou no segundo semestre ano passado, já vão soltar um. Vão soltar um em junho, sendo que soltou o último.
Mas aí é questão de cronograma mesmo, tanto quanto eles fizeram com os iPads no ano passado, né? Eles lançaram o de terceira geração em março e em setembro, outubro já veio o de quarta geração junto do iPad mini. O iPhone, ele até o 3GS ou o 4, se eu não me engano, ele foi tradicionalmente apresentado no meio do ano. Só o primeirão, que foi o iPhone original, ele foi apresentado em janeiro, porque teve o lançamento lá todo pomposo dele. A Apple precisava levar a documentação dele para a FCC, que é a Anatel lá dos Estados Unidos, e ele só chegou ao mercado 6 meses depois, em junho. A partir daí, todos foram lançados nessa mesma época, em junho, e chegavam ao mercado 2 semanas depois, no máximo em julho, já iniciava a expansão internacional e tudo mais. A partir do 4, ou eu acho que foi do 4, a Apple passou para setembro, outubro.
Então, mas ela apresentou na WWDC,
Não. Negativo. Sim. Ela não apresentou tanto tempo antes assim, né? Os lançamentos eles passaram a ser feitos em setembro, outubro. E o iPhone ele chega ao mercado 1-2 semanas depois do lançamento. Até porque não tem por que ela anunciar tanto tempo antes. É uma coisa que a gente critica tanto em outras empresas, que anunciam produtos e não dão datas de chegada ao mercado, não dão preço e tudo mais.
Fica sem vender, né? Porque aí a galera sabe que vai chegar o novo. Justo. Não compra o...
É verdade.
Então, resta saber se ela tá querendo de novo mudar esse cronograma, que aí vai o que o Lucas falou agora. Por que ela vai atrasar em menos de um ano? Isso ela pode fazer. Ela pode reajustar esse cronograma se ela não estiver achando a época de setembro, outubro boa, ou até ameaçada aí por concorrência, Samsung, S4 e tudo mais, ela resolver antecipar. Não sei quais seriam os motivos, mas anunciar o aparelho em junho para chegar em setembro, eu acho que isso não acontece.
Motivo ela tem, né, para dar uma reorganizada, porque cada vez mais ela... agora ela está com mais produto, né? Ano passado ela lançou o iPad mini, daqui a pouco, se vier mesmo esses produtos novos que a gente está comentando já há alguns anos, que é iWatch, Apple TV renovado, iTV, enfim, cada vez tem mais produtos e o ano continua com 12 meses, então ela precisa reorganizar aí esse calendário de lançamentos para poder comportar esses novos produtos, né?
O importante é o seguinte: a data está chegando. Quem tiver interessado em ir na WWDC, fica esperto as próximas 2 semanas aí. Alguma coisa deve acontecer para você comprar sua inscrição. E se preparem, que novidades boas virão. Se vai ser aparelho, se vai ser só o iOS, ninguém sabe. Mas eu, Breno, gostaria muito de ter um lançamento conjunto novamente.
Eu não descarto a possibilidade de um evento nesse mês ainda, daqui até o final de abril, para apresentação inicial, início da beta do iOS 7, para o iPhone poder ser lançado em junho. E aí o iOS 7 ser também liberado para todo mundo em junho ou julho.
Rafa, assim, outra coisa também tá que pode acontecer, que é uma possibilidade mais remota, mas pode acontecer. Como eu já comentei com vocês um dia, de verdade, verdadeira, a adaptação de aplicativos para um novo sistema não vai ser tão grande, então não precisa de um beta público tão espaçado, tá? Então, dependendo, pode ser sim que eles deixem um beta com 2 a 3 semanas e façam aquele...
Não é só questão de adaptação de aplicativo. Você vê, por exemplo, citando um caso aqui extremo, tá? Que foi o 10.8.3. Ele entrou em beta no final de novembro e foi lançado em março. Não, eu tô dizendo que até atualizações pequenas, sem mudança nenhuma prática para o usuário, às vezes elas precisam de uma fase beta significativa para você matar todos os bugs, deixar o sistema estável, não ter prejuízo em bateria e tudo mais. Independente de adaptação de aplicativo. Ainda mais quando é um upgrade anual de sistema, seja de Mac ou de iOS, entendeu?
Mas vamos ver. Vamos ver o que acontece.
Estamos só especulando. Vamos
pra variar.
Breno, deixa eu te perguntar uma coisa. Vocês estão falando em adaptação de aplicativo? Existe alguma dificuldade em atualização de aplicativo com a mudança, vamos supor, do voiceover? um aplicativo hoje que é acessível, atualizando ele para de ser. Já aconteceu isso comigo algumas vezes.
Sim, sim. O que acontece é o seguinte, Lucas, tem algumas APIs, algumas classes que a gente usa que nem sempre são reaproveitadas nas versões tanto básicas do software como de 5 para 6 e nas intermediárias, que é 6.1x, 6.2x e para aí em diante. Então algumas coisas podem parar de funcionar assim, não só com o VoiceOver, mas também em outros tipos de serviço. O mais comum de acontecer são em redes sociais ou com o ShareKit. Agora que virou tudo nativo, o Facebook e o Twitter, ficou mais fácil de controlar, mas antigamente era muito difícil e vira e mexe quebrava um pouquinho as coisas. O que você deve ter sentido mais dificuldade em relação ao VoiceOver foi a quebra da resolução também de tela. Quando passou de para 4 para 5, do iPhone 4S para o 5, como teve que fazer esse resize de tela, se o desenvolvedor não declarou nos dois layouts, um, se você usar no de 4, vai funcionar o VoiceOver e no de 5 não, ou vice-versa, entendeu? Então tem que ter um pouquinho mais de cuidado.
Show.
Beleza.
E as obras do campus da Apple, o novo campus, sede dela lá em Cupertino, elas estão andando muito devagarzinho. Esse foi um dos últimos projetos que o Steve Jobs apresentou em vida. Ele foi até o conselho lá da prefeitura da cidade apresentar esse novo campus, que é um campus em formato de espaçonave, né? Uma coisa gigantesca, numa área lá que a Apple adquiriu, inclusive, da HP, lá em Cupertino, muito pertinho de One Infinite Loop, onde ela está a sede atual. E a previsão inicial era que esse campus iria custar em torno de $3 bilhões e seria finalizado as construções em 2015. E duas coisas já mudaram desde então, como sempre. O campus agora, a previsão é 2016, e as obras, nesta semana também, por isso que a gente está trazendo o assunto para cá, elas agora estão estimadas em 5 bilhões, quase dobraram. Parece até obra de estádio para a Copa do Mundo no Brasil, né? Mas eu acho assim. Eu acho que lá, essa questão de o que a gente vê por aqui, de enrolação, superfaturamento, não acho que é o que acontece por lá. Acho que tem muita coisa do detalhismo mesmo do projeto. Inclusive, uma das empresas que é responsável pelos painéis de vidro, né? Esse campus espaçonave, ele vai ser todo circundado, é um diâmetro de quilômetros aí, a circunferência dele tem quilômetros, não sei agora os valores exatos, mas vai ser todo feito de placas de vidro curvo. Não, nada fininho, uma coisa super grossa, bem, bem complexa, com anti-reflexo, cheio de coisas especiais lá. Então,
São mais de 6 quilômetros de vidro, só pra pontuar.
Essa empresa parece que tá agora dedicando.
É vidro pra capim!
Você imagina, isso é só um dos aspectos desse projeto animal lá que a Apple tá fazendo, que infelizmente, ao que tudo indica, não vai ser aberto ao público, né? Vai ser até difícil de se ver por fora, porque vai ter todo um parque arborizado em volta dessa espaçonave lá. Mas vamos ver, né, o que acontece. Quem sabe dá para ver alguma coisa, dá para a gente
acompanhar. É bem coisa do Jobs mesmo, né?
Ah, total, né?
É a cara do Jobs fazer um projeto desse.
Infelizmente o cara não vai estar aí para ver, né, a coisa erguida.
A nave vai subir para pegar ele.
Mas, ô Rafa, as obras já começaram?
Não. Na prática eu acho que ainda não. Eles recentemente obtiveram aprovação lá de toda a parte ambiental da cidade, até também teve protestos de moradores porque...
Queriam Wi-Fi grátis.
Teve essa questão de Wi-Fi grátis, sim.
Questão de trânsito ali na redondeza, né? Tem toda essa discussão.
Vai ser uma obra muito complicada, tem residências por perto, então imagina aí uma coisa que dura 2-3 anos para ser construída, o que não vai ter de barulho, de sujeira por ali, enfim.
Mas parece que eles vão começar a demolir os antigos prédios que estão lá por agora, no meio do ano, mês que vem. E aí depois também já vão começar a preparar o solo.
Ah, não, tranquilo. É só porque como eu vou pra lá amanhã, hoje, à noite, chego lá amanhã e tal, eu daria uma passadinha lá. Então, só pra saber mesmo.
Não, tu não vai, só vai ver árvore.
Legal. Eu tiro uma fotinho lá e falo, aqui é a futura nave espacial da Apple.
Exato.
E para terminar mais um podcast, a gente tem aqui leitura de e-mails gerais. A gente começou com alguns focados lá na parte de deficientes visuais, como a gente falou. Já até leu um no meio do podcast, então a gente tem mais dois aqui para fechar. O primeiro vem do Neto Lobregat. Ele fala sobre... Ele queria saber se tem algum limite de aparelhos que podem utilizar o mesmo ID da Apple. Porque hoje em dia ele tem iPod Touch, já tem um Mac, já tem um iPod, aí tem um iPhone também, enfim... tá com medo que possa haver algum tipo de limite e que ele também já teve uma experiência passada de a Apple ter bloqueado um ID, então tá preocupado aí que tem muita coisa comprada nesse ID. Breno, você sabe se tem algum limite aí de uso?
Então, assim, ó, pra você fazer cadastro oficial mesmo, pra que ele faça aquele auto-download, patati patatá, são 5 devices, se eu não me engano, tá? Mas se você baixar só com a senha, não tem limite, tá? Pelo que eu saiba. Por que isso? Numa lá das empresas, a gente tem uma senha que é comum, que eu compro muito aplicativo pra gente usar como case, né? Estudo de caso mesmo. E todos os devices da empresa que ficam lá, fisicamente, né? Presos, entre aspas, usam essa conta. E eu não tive problema até hoje. O que não dá pra fazer é usar ela pra fazer download automático, iTunes Match, essas coisas. Pra fazer isso, se eu não me engano, são só 5 devices. Mas posso estar falando besteira, tá? Tem que checar.
A segunda dúvida do segundo e último e-mail que a gente vai ler aqui vem do Eduardo Veiga Cunha. Na verdade, não é nenhuma dúvida, é meio que uma curiosidade que ele mandou. Ele pergunta por que que a maioria dos aplicativos, tanto pra Mac quanto pra iOS, se eu não me engano, eles têm a predominância da cor azul. Na verdade, é uma coisa que o Lucas nem vai poder comentar aqui, infelizmente, mas isso é fato mesmo. Se você olhar, eu tô olhando aqui o meu doc agora, Finder, Safari, Mail, Mensagens, Twitch Bot, Skype, iTunes, QuickTime, Photoshop, Mac App Store, pré-visualização. A maioria dos ícones tem a predominância da cor azul, ele até cita outros aqui no e-mail. Ele pergunta se a gente já tinha percebido isso, se tem algum sentido nessa escolha dessa cor para ícones. Você sabe, Breno?
Assim, tem sentido sim. Eu acho que é legal a gente deixar essa pergunta pendurada para um dos próximos podcasts, quando a gente vai ter a participação do Everaldo Coelho. O Everaldo Coelho é o designer da Apple, hoje está trabalhando na Movile, é um cara super legal. Ele que fez toda, criou aqueles ícones da Crystal que ficaram mundialmente conhecidos. Eu acho que a melhor pessoa para responder isso é ele. Eu acho que não no próximo, mas no... A dois, o Everaldo participa e pode contar pra gente. Mas, cara, é natural sim, tá? Que usem a cor azul porque transmite tranquilidade, calma. Ela é uma cor muito utilizada também em redes sociais. Se você for pegar Orkut, Facebook, Twitter, todas elas utilizam o azul também como cor base, que é uma cor que cansa menos. Tem todo o estudo, então eu acho que o Everaldo é legal pra ele dar essa embasada e falar com certeza. Tanto com visão de designer e como visão de psicólogo, que ele também estudou teologia. É um cara bem legal pra gente bater um papo.
Tá, já tava aqui na nossa lista mesmo de convidados. Muita gente já pediu participação dele. Então, se não for no próximo, no outro, logo logo ele vai estar por aqui.
Nem que eu traga ele no tapa, fica tranquilo.
Então é isso, galera. Esse foi o 34º Mac Magazine no ar. Antes de mais nada, eu queria dar meu muito obrigado ao Lucas pela participação. Valeu mesmo, acrescentou demais aqui. O começo do podcast foi muito, muito bacana. Brigadão, Lucas.
Obrigado, espero poder ter ajudado em algumas dúvidas do Voice
Over. E como a gente já tinha até discutido, acho, Breno, o Lucas ele ficou de escrever. Você participa de uma lista de discussão, não é isso, Lucas? Vamos até isso dar dica aqui pro pessoal.
Isso que eu ia falar. Dá uma diquinha de fórum, lista de discussão, para quem quiser participar, eu acho super importante.
Então, eu participo de uma lista que ela é em inglês e ela é uma lista global de usuários do Mac em geral. Em geral, usuários cegos. Então chama Mac for the Blinds.
Ok.
E é muito legal porque é uma galera que entende bastante. Tem cara, inclusive, da própria Apple. Então você manda uma dúvida, eles respondem com dados bastante certos, bastante ajuda. É bem legal. Eu ontem mesmo acabei de resolver um problema que eu estava com problema para reconhecimento de CAPTCHA, que é um problema que eu tinha bastante. Quando eu ia fazer download, ele pedia aquelas imagens. Né? E eu vou ser sincero com vocês, aquele sistema de áudio que eles têm, eu não consigo identificar os números.
Cara, a gente não consegue também olhando, não se preocupe.
Então,
uma porcaria esses sistemas.
Ontem eu coloquei uma pergunta lá de se alguém conhecia uma solução. E uma pessoa me indicou um software, um plugin pro Safari, pro Firefox e pro Google Chrome, eu baixei. E hoje eu já baixei arquivos usando esse software, esse plugin, e funcionando perfeitamente.
Not show.
Então, com isso, muitas outras coisas também. É bem legal para quem, mesmo para quem está começando ou para quem já sabe um pouco mais, quiser mandar uma pergunta lá, é bem legal. O povo é bem receptivo.
Maravilha, então Mac for the Blinds, a gente até coloca o linkzinho lá para quem for seguir. E o Lucas também, vou te colocar aqui na parede, Lucas. O Lucas já se comprometeu também a escrever um artigo para a gente falando sobre acessibilidade, especialmente voiceover aí com o ponto de vista dele. Acho que vai ser bem bacana. Breno, valeu de novo pela participação diretamente dos Estados Unidos.
Valeu, galera. Desculpa o barulho aí no fundo. Mas gravar numa Apple Store hoje foi uma experiência sensacional, porque toda hora alguém vinha perguntar se eu estava com alguma dúvida, se eu precisava de alguma coisa, para variar, o pessoal super atencioso, e eu colocando no mudo aqui para não atrapalhar a gente, daí, mas foi super legal. Enquanto eu falava com vocês, eu efetuei a troca de um iPhone com a ajuda do Michel Duarte aqui, ele trocou um iPhone para mim em paralelo. Então, obrigado de novo, até a próxima. Semana que vem já tô no Brasil, então fica mais fácil da gente gravar. E é isso, cara. E vamos trazer o Everaldo no tapa para participar do próximo.
Vamos sim. Edu, obrigado e até a próxima.
Valeu, Rafa. Valeu, Breno, Lucas. Grande abraço aí. Valeu pela participação.
Valeu, obrigado.
Obrigado a todos vocês e até semana que vem. Tchau, tchau.